professor Daniel, boa tarde.
Olá, boa tarde, Letícia. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, como ensinar dinheiro aos filhos sem criar consumidores compulsivos?
Saber usar o dinheiro como ferramenta é essencial, né? Dinheiro não é recompensa, dinheiro é ferramenta. Então, é o que acontece hoje em dia, né, Letícia? Nós temos hoje pessoas que vivem de uma forma bem diferente daquela que elas foram criadas. Uma pergunta que a gente pode fazer aqui para provocar hoje o nosso ouvinte é: o nosso ouvinte daria o seu cartão de crédito ilimitado ou com um grande limite para uma criança de 6, 7 anos? Né? Essa resposta é quase sempre óbvia, né? Estamos dizendo, claro que não, claro que não. Mas, na prática, isso tem acontecido, né, Letícia? Porque, vamos aos fatos, né? Quando, por exemplo, uma criança chega para o papai, para a mamãe, né, e diz assim, ó, compra para mim, a resposta vem com um sim automático, né? Então, nós estamos ensinando a criança a não separar desejo e necessidade, né? Os pais, eu já ouvi muito alguém dizer assim, ah, mas eu, isso daqui é uma coisa tão pequena, tão boba, eu não vou negar para o meu filho, eu amo meu filho. Aí o pai está confundindo o amor com a questão de educação, né? Não é o amor que está em dúvida, mas sim a questão de nós percebermos o que estamos ensinando para a criança. Ao, por exemplo, pagar no mesa sem propósito, né? Ou seja, dar dinheiro para a criança apenas porque ela está ali, nós estamos basicamente criando um salário de tédio, né? Por quê? Porque não existe um ensinamento vinculado a esse dinheiro que ela recebe. Então, ela tem o dinheiro porque ela está lá, basicamente isso. Isso basta para receber. Isso vira uma obrigação dos pais no dia seguinte, porque não existe uma contrapartida. Quer dizer, as pessoas estão recebendo dinheiro e ela recebe essa mensagem, ela fixa e entende que esse dinheiro que ela recebe é automático e tem que providenciar e não interessa, tem que dar seu jeito, né? Essa visão era muito ruim. E temos outros exemplos ainda, como os pais que escondem a realidade financeira dos filhos, quer dizer, acabam não ensinando como que o dinheiro, que a renda, como que o trabalho produz alguma coisa. Então, a criança tem a visão de que o dinheiro simplesmente brota, ele aparece todo mês na conta de alguém, né? E a gente sabe que não é assim, né? Os nossos amigos que estão no comércio, nas empresas ou nos carros trabalhando, sabem que isso não funciona dessa maneira. Ou ainda, através da gratificação imediata, né? A gente fala de que tudo aquilo que, para a gente, pode parecer algo estupendo, uma criança já é natural. Então, fast food, lanches, né? Ou ainda eletrônicos, celulares, tablets, brinquedos, tudo na hora. Né? Pediu, recebeu. Né? Isso cria adultos sem autocontrole. Todos esses exemplos dando para você apenas do mundo fictício, Letícia. Né? A gente nunca viu isso em lugar nenhum, não é verdade?
Pois é, professor. E como é que a gente faz? Qual é a orientação para os pais? Existe uma maneira saudável, por exemplo, de você dar uma mesada para uma criança?
Ah, com certeza. A gente fala sobre uma mesada que ela é educativa. A gente fala uma mesada que, por exemplo, podemos começar a pensar que os pais que queiram dar mesada para os seus filhos deem... Eu já dei esse exemplo citando um real por ano de idade. Quer dizer, se a criança tem 5 anos, R$5 por semana, por exemplo. Né? Mas com a inflação no Brasil, vamos ter que pensar que não dá para dar R$1 apenas por idade, por ano de idade, porque isso vai ser realmente insignificante. Olha que coisa mais estranha no Brasil isso hoje. Portanto, é chegar num acordo dos pais de entender quanto seria significativo para a criança ter. Então, a criancinha de 2 anos, que sejam R$2, R$3, ou então uma criança de 10 anos, que sejam R$20, R$30, né? Estou dizendo, hipoteticamente, isso tem que acordar, entrar num acordo entre os pais do que vai ser dado para a criança. E, na contrapartida, que ela desempenhe atividades, que ela faça algumas coisas que são importantes. Isso pode ser utilizado, por exemplo, pensando sobre notas das escolas, sobre frequência na escola, né? Quer dizer, levar o boletim com notas boas, né? E pode até fazer uma média, né? Se as suas notas médias estiverem acima de X, você ganha um plus. Se você tiver uma nota batendo próximo do AAA, que é tudo entre 9 ou 10, né, todas as disciplinas, você ganha um valor extra como prêmio. Isso tudo é motivador para a criança, né? É um exemplo disso. E outro exemplo também é, além de dar a mesada, envolvê-la nas questões de decisão financeira, né? Então, por exemplo, levar a criança no mercado e dizer, olha, nós temos 30 reais, por exemplo, para fazer o lanche da semana que você vai levar para a escola. O que nós vamos levar? A vontade de comprar doces ou algumas coisas pode ser maravilhosa, mas se comprar um pote, só um potezinho de, eu não vou dizer a marca, mas daquele chocolate gostoso, cremoso, todo mundo gosta de comer bastante, né? Custa mais do que isso. Então, tomar decisões e entender o efeito de que tenho um recurso limitado e que eu preciso fazer frente, né, com decisão. Então, não é os pais, o pai ou a mãe, obrigar a criança a aceitar a opinião deles ali, mas é fazer a criança participar da decisão e entender que ela vai ter que decidir escolher alguma coisa. Que por menos que seja relevante para o pai, para a criança, no aprendizado é muito. Né? Então, isso é essencial. São formas que a gente está citando aqui que podem ser utilizadas hoje pelos pais. Né? E exemplo óbvio, né? Falamos sobre as questões que envolvem você ensinar a criança a decidir. Já falamos sobre questão de gastos, falamos sobre questão de mercado, mas também podemos pensar o seguinte, olha, do dinheiro que você recebe da sua mesada ou da sua semanada, quanto é que você pode consumir, quanto você tem que poupar e quanto você tem que, por exemplo, doar. Esse processo de ensinamento, do desprendimento e do investimento é essencial. Porque, dessa maneira, você está fazendo com que crianças, que o seu filho ou a sua filha, tenham uma percepção de tempo, né? Ou seja, de que hoje eu posso ter pouco, mas em uma semana, duas semanas, ou um mês, ou dois meses, o meu recurso fica um pouco mais relevante. E aí eu consigo fazer frente a comprar aquele brinquedo, ou comprar aquele jogo, ou a participar da compra de um celular, né, que todo mundo quer ter um celular novo todos os anos. Então, isso é importante para a criança sentir que ela está entrando com um nível de sacrifício para ter um processo de educação financeira saudável. Né? E, de novo, os pais têm que perceber, né, que a educação financeira no Brasil ainda está caminhando lentamente. Então, nós em casa temos que fazer parte disso. Existem projetos de escolas com educação financeira, né? Eu até brinco que as escolas ensinam as crianças a fazerem a raiz quadrada, né? Ou ensinam a fazer equação do segundo grau, mas não ensina o adulto a sair do cheque especial, né? Então, essa visão é importante para a gente poder entender que não é ser alguém que restringe o dinheiro da criança, mas sim é alguém que está dando a ela uma perspectiva de médio e longo prazo de como gerenciar bem o dinheiro faz bem para ela também.
Tá certo, professor. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima semana.
Até semana que vem. Grande abraço.